Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.
Vamos já começar.
Vamos embora.
Então, tudo bem?
Está tudo, e tu?
Agora está, quase duas semanas.
Já estou afanada.
Mas agora já tenho voz para ler mais uma mensagem que nos
enviaram, não é? Que simpaticamente nos enviaram.
Exatamente, e a mensagem é forte.
É. Atentem.
Sim,
atentem,
muita
que
atenção.
Vai ser fortinho.
Vamos lá. Estou constantemente a fazer merda. E digo merda porque sei que estou a fazer algo de errado, mas não sei bem o que faço. Tenho sexo casual com pessoas que vou conhecendo nas dating apps ou bebo um copo a mais e acordo no dia seguinte com receio do que fiz. E se fizemos sexo sem preservativo ou isso não acontece e faço sexo, mas depois receio muito que tenha apanhado doenças ou que tenha engravidado. Isto faz com que até tenha de ter conversas com as pessoas em questão para saber se fizeram análises recentes. Tal é o meu pânico. Já perdi a conta ao número de testes de gravidez e de DST que fiz, e isto causa-me sofrimento. DST, doenças sexualmente transmissíveis.
Exatamente. Olha, o que é que se te apraz dizer sobre este
pois não sabemos,
mensagem?
Não sabemos a idade, não é?
É.
Há uma idade em que isto pode acontecer com mais frequência, mas se calhar é uma ideia feita minha. Eu tive uma idade assim, meio, não quer dizer que fosse para a cama com todas as pessoas que visse, mas deixava-me ir, não me controlava. Sabes, no álcool, naquilo que fazia, na quem conhecia. Era muito descontrolada.
Mas isso. Depois gostavas do. Tinhas blackouts a seguir?
Depois chegava a ter blackouts e também me sentia quase envergonhada no dia seguinte.
É interessante que eu tenho a experiência contrária, que é envolvia-me com quem me apetecesse envolver, se quisesse envolver comigo, naturalmente.
Olha, mas eu não me envolvia tanto porque eu tive sorte, eu acho que tive sorte nas minhas amizades e nas minhas amigas com quem saía, porque elas eram quase as minhas guarda-costas e não me deixavam fazer as neiras.
Ok. Eu não tive isso.
Pois.
Mas também não, acho que não precisei. Eu não tenho nenhum preconceito com isso. Vivo bem com todas as pessoas com quem me envolvi. Obviamente foram experiências umas melhores do que outras, mas eu não retiraria nada. Mas tenho um problema inverso ao teu, que eu estava sempre demasiado presente.
Ah, presente.
Alerta. Okay. Presente no sentido de alerta. Porque não sei porquê, porque sou assim, né? Hoje em dia sou menos, mas tenho uma necessidade muito grande de controlar o ambiente à minha volta. Hoje em dia bastante menos, ainda bem, viva a terapia. Mas como estava sempre muito presente, às vezes não conseguia tirar partido, o maior partido das situações. Portanto, para mim um blackout é qualquer coisa de impensável. Ou é qualquer coisa que me fazem e eu não dou conta.
Pois, e isso acontece algumas
acontece
vezes
muito. Ou então não. Acho que isso era impossível. De eu fazer isto a mim mesma é impossível.
Não.
Eu tenho demasiado medo, e na altura ainda mais, de perder o controlo. E isso, bom, tenho este lado positivo, que é não tinha blackouts, mas tinha este outro lado menos positivo, que é de estar demasiado alerta, demasiado atento ao que se estava a passar, para depois conseguir retirar o mais possível de prazer da própria situação. Mas pronto, nunca achei que estivesse a fazer merda como esta ouvinte.
Sim.
Aliás, esta primeira frase eu acho que é muito paradigmática depois do resto da mensagem, não é? Porque a mim, Não sei o que é que te suscitou, mas esta apreciação negativa do seu próprio comportamento, eu acho que informa toda a mensagem, informa só tendo em conta aquilo que ela escreveu, mas informa todo o modo como ela olha para o seu próprio comportamento. Não é? É claramente alguém que não tem muita consciência do que é que faz, não é? Neste aspecto. Aliás, ela diz: digo merda, pois sei que estou a fazer algo de errado, mas não sei bem porque o faço, não é? Portanto, a mim já me sugere assim aqui quase qualquer coisa na ordem da compulsão.
Pois,
não é?
Exatamente.
Vou fazendo, não sei bem porque é que faço, mas vou fazendo. E depois, umas vezes apago, outras vezes não apago, mas seja como for, arrependo-me sempre.
Uhum.
E depois há aqui este outro aspecto que é. E depois tenho medo de,
das consequências,
não é? Sendo que a única consequência que ela releva aqui é de facto a consequência de apanhar uma doença.
Engravidar.
E de engravidar, sim, exatamente. Portanto. Acho que esta mensagem tem aqui muitas camadas,
uhum.
não é? Mas desde logo fiquei com esta ideia de alguém que tem um certo desligamento de si mesma. Alguém que está pouco ligada a si mesma, não é? Aliás, este aspecto da compulsão, como todas as compulsões, é qualquer coisa de um certo automatismo.
Uhum.
A pessoa vai fazendo.
Sim, ela não consegue deixar de fazer.
Pelo menos aqui é o que a mensagem
sugere, já sugere. Que está viciada nessa maneira de viver. Não é?
Dá aqui uns toquezinhos de uma certa adição,
uhum.
não é? Claramente de uma compulsão.
Sim.
Não é? De adição é uns furos mais abaixo, não sei, mas não seria estranho. Sendo que sabe-se muito pouco sobre a adição sexual, de um ponto de vista clínico e científico, não é um tema extremamente estudado, porque é mais recente.
Uhum. Mas se calhar eu diria até mais ao álcool, não é? Se calhar.
Pois, ela aqui diz que de facto bebe um copo, mas não deve ser um copo só,
pois,
não é?
Não deve ser um copo para ela
apagar,
perder a consciência.
Sim.
A seguir não deve ser um copo.
Exatamente, portanto, entre o estou a fazer alguma coisa que acho que é errado, mas continuo a fazer, bebo um copo que não deve ser só um copo porque ela apaga, e depois parece que acorda e... O receio dela, repara, o receio dela não é o que é que me aconteceu, sabe? Fui violada, fui agredida, quem é esta pessoa, como é que eu me sinto. Não, é interessante por um lado, não é? De um ponto de vista clínico, poderá ser interessante, que é esta ideia de o quão autodestrutiva pode ser esta pessoa. É? Para si mesma.
Ela não se preocupa muito do que foi feito ao corpo dela,
uhum.
preocupa-se mais com as consequências.
Sim,
não é?
Sendo que eu por acaso acho que é o contrário, porque eu acho que ela só se preocupa com o que foi feito ao corpo dela, não é? Ela só se preocupa com se tem uma doença do corpo, não é? Ou se engravida. Não é? Que também é uma coisa do corpo.
Sim, 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 mas ela não está muito preocupada com o que aconteceu para aí chegar, não é?
Não, não, isso não. Mas é que eu acho que isso é que é um aspecto que pode indicar um certo abandono desta pessoa, um abandono dela mesma. Não é? De resto, esta coisa compulsiva, estes apagões, não é? Porquê que será, nós, agora falando em termos metafóricos, simbólicos, porquê que será que esta mulher tem necessidade de apagar? Não é? O que é que ela não está a querer ver, digamos assim? A gente sabe que ela apaga porque bebe muito, mas de um ponto de vista simbólico, que é o que interessa, eu se calhar, quando ela diz eu sei que estou a fazer algo de errado, é como se ela apagasse para não ver a merda que está a fazer. Não é? E eu acho que é alguém com um lado muito autodestrutivo, com muito pouco ligada a si mesma, com muito pouca capacidade de autopreservação, não é? Pouco integrada no seu próprio corpo. Porque este comportamento, não é? Sem nenhum tipo de julgamento, mas é um comportamento de risco.
Uhum, claro,
pode acontecer uma série de coisas quando ela apaga.
Pois
não é? E se envolve com alguém que ela conhece mal. E portanto, fiquei também a pensar se ela não usa o álcool como uma forma de poder viver estes encontros, não é? Porque nós é um bocadinho uma das bases das adições, que é o problema não é a adição, o problema não é a pessoa consumir álcool ou droga ou jogo ou o que for. O problema está antes. Isso é o modo como a pessoa lida com o seu problema. E portanto, não sei se estes apagões não são também, por outra hipótese, um modo como esta mulher, a única forma que ela tem de poder ter um encontro sexual. e portanto acho que é outra hipótese que podemos colocar. Sim. De resto, aqui o sexo, ela liga ao sexo, repara, liga, eu não tenho, para fazer aqui um disclaimer, eu não acho minimamente que as pessoas devam ter sexo só dentro do espectro de uma relação. Eu acho que o sexo precisa de três condições: consciência, consentimento, epá, e prazer, não é? No mínimo, pelo menos o mínimo possível.
Mas eu acho que nada desses, nada desses pilares estão aqui.
Não está aqui nada. É? Consentimento, a gente, quando ela apaga, ela não sabe se dá.
Pois.
Não é? E portanto, e esse é o aspecto de facto que eu acho mais, mais complexo, não é? Agora,
prazer se... também não, não é?
Como?
Prazer também não.
Não, não, a partir do momento em que ela pelo menos dá a ideia que o faz compulsivamente e que ela própria diz que é errado, não parece que retire
que tenha prazer,
ali muito prazer. E portanto a ideia que prevalece nesta mensagem para mim é esta ideia do excesso, não é? E eu acho que é um excesso de quê? Que é um excesso, para já, um excesso de desconhecimento, não só dela com ela mesma, mas dela em relação às pessoas com quem se envolve. Um excesso de neste sexo sem consciência, e de facto qualquer coisa feita, qualquer coisa nesta área sobretudo, feita sem consciência, pode se tornar uma coisa perigosa. Uhum. A vários níveis. Um excesso na excitação. A sensação que dá é que quando nós não estamos conscientes, e somos assim a modos que acometidos por uma situação muito excitatória, não é? Nós agimos, nós, os que agem, não é? Parece-me que há nesta ouvinte ou nesta mensagem uma dificuldade em conter esta excitação. É como se estou excitada, vou agir, vou para as dating apps, não é? Falo com alguém, conheço alguém, às vezes bebo até apagar, outras vezes não, mas parece uma coisa de uma excitação que ela não consegue conter. E portanto, e também fiquei a pensar nesta diferença, e que eu acho que é uma forma interessante olhar para este tema, que é a diferença entre o que é o excesso, o que é a excitação e o que é o desejo.
Estás a falar de excitação sexual?
Neste caso, sim. Neste caso, sim. Porque aqui o que a mensagem sugere é que há um certo curto-circuito aqui nesta excitação. A excitação é o quê? Pode ser qualquer coisa, pode ser de várias ordens, não só sexual, não é? Mas pode ser de qualquer coisa. A pessoa tem um estímulo qualquer, fica excitada, não é? E quanto mais imatura for a pessoa, quanto mais imatura for a pessoa, se calhar mais dificuldade tem em conter essa excitação. O desejo, agora neste caso sexual também, já é uma coisa mais refinada, já é uma coisa mais madura, já é qualquer coisa que, por contraponto à excitação, sugere que a pessoa pode sentir excitação, mas contém essa excitação. Conter é o quê? A contenção é uma capacidade muito importante, e é uma capacidade que se aprende em criança. Se eu tivesse... se eu tivesse esta mensagem, se tivesse assim, se esta ouvinte fosse paciente, o que é que eu procuraria saber desta ouvinte para justificar de algum modo ou para pensar sobre este comportamento? Iria justamente a estas questões da excitação e do desejo. Porque o que é que acontece? Se nós pensarmos, quando somos crianças, as crianças excitam-se com tudo, não é? Porque tudo é novo.
Tudo é novidade, não é? Sim.
Portanto, os estímulos.
É sempre o melhor dia de sempre.
De sempre. A pessoa é a melhor pessoa de sempre. Sim. Aquele brinquedo, aquela cor, uma abelha, uma mosca, tudo é potencialmente novo. Portanto, a criança está sempre a ser, ia dizer, invadida. Poderá ser invadida na pior dos casos, mas está sempre a relacionar-se com as várias excitações que o mundo vai trazendo. E o que é que, qual é que é? Isto é a criança. Para que a criança não fique sobreestimulada, é preciso que haja uma mãe, um pai, um cuidador, uma cuidadora que faça a contenção dessa excitação. Uma criança sobreestimulada é uma criança que recebe estímulos, mas que tem uma psique e um cérebro que ainda não estão maduros suficientes para conseguir mastigar e metabolizar esses estímulos.
Uhum.
E portanto, se não tem uma mãe e um pai que de algum modo conseguem conter essa essa quantidade de informação que as pessoas, que as crianças recebem, de facto as crianças podem crescer adultos que têm dificuldade na regulação desta excitação. Isto partindo do princípio que não tem possibilidade de reparar isso ao longo da sua infância. Mas, por exemplo, eu acredito que hoje em dia, com o excesso de ecrãs e com pais muito cansados que às vezes veem nos ecrãs a única saída para conseguirem ter uma certa harmonia em casa, mas as crianças logo desde muito cedo são expostas a uma série de estímulos que não têm mesmo capacidade para lidar. E depois, por exemplo, crianças que fazem muitas birras, crianças que começam a ter comportamentos mais disruptivos, crianças que começam alguns rituais masturbatórios ali antes do tempo. Não quer dizer que todas as crianças que fazem isso estejam a ser sobreestimuladas. Estou a dar exemplos, ok? Não é para generalizar. Mas crianças que têm mais dificuldade em dormir, pode ser uma sobreestimulação, pode não ser. Mas não seria estranho. Mas o problema aqui, de facto, não é a criança ser sobreestimulada, é ela não encontrar depois nos adultos alguém que a acalme. Uma criança, quando está a fazer uma birra, ela está fora de si. Ela está a querer comunicar alguma coisa e ela precisa de alguém que, em vez de lhe dizer cala-te, é calmo, ela precisa de ser acalmada. E eu acho que já encontrei isto na clínica. Estas pessoas que às vezes têm estes comportamentos mais arriscados, ou de risco, como se quiser dizer, muitas delas têm ali uma falha nesta contenção materna ou paterna. E então crescem com muita dificuldade em controlar a sua excitação.
Uhum.
Imagina, é pegar nestes exemplos das crianças que eu estava a dar e levar isto para a vida adulta. E então têm mais dificuldade, acabam por exemplo, o que é a compulsão alimentar? A pessoa agarra, precisa de se autorregular comendo. Eu não sei se não poderá haver aqui qualquer coisa disto nesta... Também, uma terceira hipótese.
Uhum.
O que é que será que esta mulher procura? Será que se procura autorregular nestes encontros?
E
é isso, acho que uma hipótese, se a gente estivéssemos aqui agora num grupo clínico, eu acho que uma hipótese que eu poria de facto é um certo curto-circuito na formação da sexualidade desta mulher. Porque enquanto nós estivermos só na excitação, estamos só no agir. Ou seja, nós temos que agir em conformidade com os estímulos que vão aparecendo. E isto é de uma coisa, é terrível. Imagina o que é se tu agora te sentisses impelida a fazer alguma coisa por cada estímulo
que aparecesse.
Que aparecesse. Imagina que aparecia aqui na rádio um cantor ou uma cantora que tu gostas imenso, de quem és super fã, e tu ficas numa excitação, não é? Porque ele. Mas qualquer pessoa minimamente madura percebe, ok, eu não me vou agora levantar dali e abraçar-me, não é?
Sim.
À pessoa.
Claro.
A pessoa contém, fica ali, né? Regride um bocadinho à infância,
sim,
não é?
Sim.
Mas fica ali,
uhum.
Porque sabe que, enfim, há limites.
Claro.
Estas pessoas, e isto vê-se muito nas pessoas que têm uma estrutura mais borderline, têm muita dificuldade em conter-se. Então, como têm dificuldade em conter-se, agem. Então, e agem sobre tudo ou sobre muita coisa. E isso não lhes traz dissabores. não é? E é um cansaço tremendo.
Mas ela precisa de álcool para agir, não é? Parece-me que também é uma, provavelmente sim. Não consegue fazê-lo sem.
Pode ser uma hipótese,
álcool.
Sim. Pode ser uma hipótese também. Que é uma vez que ela acha, essa foi a primeira hipótese que nós colocámos, uma vez que ela acha que é errado estes encontros, será que ela de facto não está a utilizar o álcool para poder ter esses encontros? E é interessante também perceber, quando ela apaga, o que é que ela não quer ver? Porque é que será que ela precisa? É que ela não precisa só de estar anestesiada ou ligeiramente anestesiada, não é? Com o álcool. Parece que às vezes precisa mesmo de apagar, como se não quisesse ver o que é que fez, ou como é que se envolveu. E portanto, eu acho que é uma mensagem que. É uma mensagem, por exemplo, que não tem fantasia. A fantasia não tem erotismo, não. É o sexo, é a performance pura e dura. É uma coisa, é de facto alguém cuja sexualidade não maturou, não é? É alguém que. E isto não tem a ver com o facto dela se envolver com muitos homens, não é? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto dela precisar de beber, eventualmente. Tem a ver com o facto de, pelo menos na mensagem, ela não há fantasia, não há erotismo, não há nenhuma marca de uma vida sexual madura nesta mensagem. Há o corpo pelo corpo, a experiência pela experiência. E mesmo assim é uma experiência que não é metabolizada, porque ela às vezes provavelmente nem percebe o que faz. Portanto, eu, se fosse terapeuta desta ouvinte, eu de facto exploraria bem este vínculo dela com a cuidadora, o cuidador, pai e mãe, e acho que ela, eu apostaria que ela deve ter sido de facto uma criança que, perante os estímulos, não teve ali adultos que a conseguissem acalmar, conter. Puxar a criança ali um bocadinho à terra, não é? Porque de facto isto é tudo muito avassalador para as crianças, não é? Sobretudo hoje em dia. Embora não sabemos a idade dela, não é? Mas
pois, os pais, eu gostava de saber a idade dela.
Os pais deverão, no mundo ideal, ser uma presença apaziguadora na vida das crianças
e não caótica.
E não caótica.
Há aqui muito caos também, não é?
Exatamente.
Procura do caos.
Exatamente. É muito autodestrutivo esta mensagem. Dá a ideia que é uma pessoa que, pelo menos neste campo sexual, é autodestrutiva, não é? E portanto, eu imagino que ela tenha sido uma criança um bocadinho assoberbada e que não encontrou uma presença apaziguadora do lado dos pais ou dos cuidadores. E que cresce com esta sexualidade por maturar e por desenvolver, porque é, repara, isto é quase como uma masturbação acompanhada, o modo como ela descreve estes encontros, não é? É uma masturbação acompanhada, não há envolvimento, e não estou a falar de envolvimento amoroso, mas mesmo quando não há envolvimento, quando como é que eu vou dizer isto sem isto soar preconceituoso? Bom, vou dizer como estou a pensar. Mesmo quando não há uma relação, no momento em que a pessoa está a ter sexo com outra, está ali, em teoria, ligada à outra.
Sim, há um encontro.
Há ali um encontro sexual. Sim. Mas nestes casos, acho que nem isso. Porque não me parece que esta mulher tenha noção de si mesma suficiente, noção do seu corpo, noção de preservação, autopreservação, suficiente para estar num encontro amoroso, que mesmo que não seja uma ligação mais robusta, num encontro sexual, aliás, sim, que mesmo que não tenha uma ligação amorosa ou mais robusta ou amistosa que seja, pode ser um one night stand e ela nunca mais ver aquela pessoa, mas ela estar presente, não é? E aquilo ter sido bom, e ela estar consciente de que ele estava. E até foi ótimo porque ela conseguiu fantasiar e ele também. Houve ali muito erotismo, houve ali muita coisa que foi feita. E podem depois amanhã nunca mais se verem. Agora, para isto, este tipo de encontro já implica uma maturidade que me parece que esta ouvinte não tem.
Tem.
Pois. Que eu apostaria que não tem, que a gente não sabe, não é?
Pois é, como te digo, eu acho que passei por uma fase assim parecida. Que só não descambava porque tinha uma base de apoio. Raramente saía sozinha. Não havia dating apps na altura, não é? Portanto, saímos em grupo. E tinha uma base de apoio muito sólida que me impedia, que me controlava, fazia esse controle que eu não conseguia fazer a mim própria. E eu acho que não é por acaso que eu tinha essa base de apoio. Talvez escolhesse as pessoas que poderiam fazer de pai e mãe.
Acho que é bem visto. Acho que é bem visto. Acho que escolheste, eram as tuas presenças apaziguadoras.
Sim,
não é?
Exato.
Eram quem te dizia: olha, Joana, menos.
Menos. Anda lá para casa, já estás a exagerar.
Exato. Sim. Queres ir, te vais quando tiveres consciência disso.
Exatamente.
Eu acho que isso é muito importante. E é também importante, ainda bem que deste esse exemplo, porque é importante também nós percebermos que quando há uma falha parental. Se nós tivermos sorte, nós na vida vamos encontrar pessoas que possam reparar essa falha. Portanto, que é, também isto não ficar tudo em cima dos pais, que
claro.
Os pais não podem tudo, não é? Não, os pais vão ter muitas falhas, mas nós, com sorte, vamos ser constituídas o suficiente e constituídos o suficiente para irmos encontrando pessoas na vida que nos ajudam a ter aquilo que não nos foi dado por alguma razão pelos pais.
Sim. Ou que ficamos sem, sei lá, por exemplo, na minha história eu sempre fui muito protegida. De repente venho viver para Lisboa completamente sozinha, sem conhecer ninguém. Foi um desamparo total, não é?
E eu acho que o descontrole, a gente devia experimentar o descontrole na vida.
Claro.
Né? E experimentamos. Às vezes não queremos, e claro que sim, e várias vezes. Porque nós não controlamos nada, não é? Mas precisamos de sentir que controlamos alguma coisa. Porque senão isto é uma nuvem e é a loucura, não é? Precisamos ter algumas guidelines, mesmo que aparentes. E portanto, faz sentido isso que estás a dizer, não é? De repente sais de um quentinho que se calhar até podia, agora estou a inventar, não sei, mas até podia soar um bocadinho a uma coisa às vezes muito constrangedora,
sim,
não é? De estares, não é? Não podias fazer tudo o que quisesses na casa dos teus pais, sim, e de repente, loucura, sozinha em Lisboa.
Claro.
Bora lá.
Portanto, tive sorte. Agora controlo-me isso aqui e não faço.
Mas que é assim, também. Não vamos ser mais papistas que o Papa. Beber uns copos para descontrair, desde que a pessoa tenha noção do seu limite.
Claro, exatamente.
Ah, pá, não tem nada de mal. Nós, quer dizer, nós precisamos sempre de um certo lubrificante social. Quando não é copos, é outras coisas. Quando não é com substâncias, a pessoa inventa selfies, inventa características que não tem. E às vezes não é sequer consciente. Estamos ali num ambiente, aquilo causa algum confrangimento, causa algum desconforto, uma certa insegurança, e a gente vai tentar, a gente, às vezes sem perceber, aqui e ali vai se adaptando àquele,
sim,
ao que está a acontecer, desde que não seja demasiado, desde que a pessoa não se perca naquilo. Eu não vejo assim nada de mal. Olas, repara, um encontro amoroso é qualquer coisa que sugere de nós, ou que convoca em nós, que nós estejamos impecáveis.
Sim.
Não é? Nós queremos agradar o outro, não é? Queremos que o outro nos agrade, mas queremos agradar o outro.
Claro.
E portanto, nós estamos expostas perante o outro, nem que seja um bocadinho, mas estamos expostas perante o outro e estamos ali numa certa análise e numa certa avaliação do outro.
Do outro e o outro a nós.
E o outro
é?
A nós.
Claro.
E portanto.
Mas o que acontece normalmente é que há um bloqueio. Nós temos tanta preocupação em agradar que normalmente há um bloqueio e depois só sai as neiras. Eu lembro-me.
Sim.
Quer dizer, nós com os nossos amigos dizemos coisas interessantes, inteligentes, e depois com o alvo do nosso afeto só sai as neiras. Coisas sem jeito nenhum.
Porque os amigos a gente já os tem à partida.
Pois.
E não precisamos de estar a seduzi-los. Não precisamos de seduzir amigos. Mas
sim,
precisamos de seduzir interesses amorosos, Não é? E isso entra, a partir do momento em que nós estamos nesse lugar, entra a nossa insegurança, a nossa fragilidade, o nosso desamparo, a nossa dependência, entra tudo aquilo que nós carregamos lá de trás, entra as nossas experiências passadas, entra a nossa relação com os nossos pais. Portanto, entra, parece que é assim uma porta que fica escancarada, por onde entra tudo aquilo que é fragilidade. Não só, não é? Também entra tudo aquilo que é bom. Porque a excitação, o desejo é qualquer coisa que dá medo, mas dá tesão ao mesmo tempo,
claro.
Não é?
E portanto, quando é a novidade,
mais ainda.
Sim.
E portanto, a ideia é como é que a gente navega isto sem ir ao fundo ou sem estar, como eu estive a maior parte do tempo, demasiado com a cabeça fora d'água, não é? Demasiado a ver quando é que. Espera aí, que é agora que vou naufragar. E isso gera uma espécie de naufrágio também, não é? Que é, ok, não naufragaste realmente, mas não estás tão alerta que não estás aqui. Não é? E acho que isso também é triste, não é? Olhando para trás, eu gostaria de ter tido mais.
Racionalizavas tudo.
Tudo. Era a minha forma de não me estatelar ao comprido. Nunca precisei, para conhecer pessoas e não sei o quê, nunca precisei de estar especialmente alcoolizada.
Ainda hoje,
mesmo quando fumava ganzas, também não.
Ainda hoje vinha a descer as escadas e, por visto, tenho uma vizinha nova que eu não sabia que tinha. Mas pronto, ela abre a porta, o cão está nas escadas e tal, e ela diz: olá, eu sou a Natal, sou a nova vizinha. E eu não lhe consegui dizer nada, disse: olá, bom dia. Não disse, eu sou a tal, bem-vinda ao prédio. Sim. Uma conversa normal. Bloqueei. Dei uma festinha ao cão, vim-me embora. E depois pensei, eu faço rádio todos os dias, lido com o improviso, falo com ouvintes. Como é que eu, numa situação normal de conversa, num vão de escadas, eu não consigo desenvolver?
Mas vou achas embora. Que foi tipo porque apanhou-te na curva? Ou se aquilo fosse
Sim.
mais preparado? Tipo, ah, agora vou ver a minha vizinha e vou falar com ela.
Pois, se calhar se fosse uma coisa preparada, agora vou, talvez. Mas em situações assim de contacto com uma pessoa nova, eu normalmente bloqueio.
Mas depois com as tuas pessoas no teu ciclo mais íntimo?
Não.
Pois, eu me acontecia-me o contrário. Que era, houve uma altura da minha vida que a melhor coisa que me podiam dar era convidar-me para eventos, coisas onde eu não conhecesse ninguém.
Ah, sério?
Adorava, porque aquilo para mim era uma Disneyland. Eu podia, não só, eu podia fantasiar sobre, fantasiar no sentido, quem são estas pessoas? Imaginava que elas eram isto ou aquilo.
Mas
isso
eu gosto agora, eu não posso ser eu a dar-me a conhecer ou a falar, ou percebes?
Eu tinha essa dupla alegria, que era, eu imaginava que as pessoas eram isto ou aquilo, e eu própria também podia ser o que eu quisesse para aquelas pessoas, porque provavelmente não as ia ver outra vez.
Sim.
E portanto, era muito divertido. E portanto, para fora, para mim sempre foi muito mais fácil. Mas também era o exemplo que eu tinha em casa. Os meus pais para fora eram muito mais eram muito mais easy going do que para dentro. Portanto, eu aprendi que, enfim, para dentro não vale a pena a pessoa esforçar-se muito. Portanto, as minhas questões com as relações próximas, com a intimidade, sempre foi uma questão. Portanto, o que a terapia fez por mim, entre outras variadas coisas, foi perceber que é possível criar relações de intimidade sem que a pessoa se perca nisso, né? Aprendi a criar essas relações. E hoje em dia mantenho uma facilidade em falar com quem não conheço. E ganhei alguma estaleca, digamos assim, na intimidade das relações. Continua a não me ser natural, mas é qualquer coisa que trabalhado eu chego lá, né? Se eu encontrar pessoas com paciência suficiente, eu chego lá. Mas é interessante estas. Agora, acho que quando mete sexo a coisa complica, Não é? Estamos só aqui, estamos a falar nestas coisas,
não é?
Apesar de tudo, são relações mais fáceis de gerir. Sim. A partir do momento em que mete sexo e mete sexo de uma maneira geral, não é? Mete um encontro amoroso, um encontro sexual, aí é mais complexo. Eu acho a sexualidade um mundo extremamente interessante, porque eu acho que é no sexo que a gente se encontra na quase totalidade, onde se pode encontrar, mais assim. Porque quando nós estamos num encontro amoroso, sexual, amoroso barra sexual, onde nós estamos seguros e confortáveis e a ter prazer, nós estamos ali com tudo aquilo que somos. E eu acho que é a área onde isso é mais convidativo, não é? Porque é como a gente para ali vai com tudo. Se essas três condições estiverem asseguradas, a gente ali vai com tudo, aparece tudo. O que nós somos, o que nós não somos e não queremos mostrar, mas no meio daquela loucura aparece. E eu acho muito interessante e acho que tem muitas camadas e tenho muita pena que o sexo seja discutido sempre de uma forma performática. Quantos orgasmos, quantas posições, as mulheres isto, os homens aquilo. E eu... E tu sabes que eu já escrevi muito sobre isso, mas mesmo no início, a mim o que me interessava era a psicossexualidade. Interessava-me o porquê. Não interessava-me o quê, concretamente.
O que é que faziam? O que é que os levava?
Exatamente. O que é que a motivação, digamos assim. E acho mesmo que é. Enfim. Talvez possamos pedir aos ouvintes para mandarem mais perguntas com este tema, para a gente também aqui poder explorar esta temática que é tão rica, não é? Que é esta temática do encontro, não é? Porque mesmo que seja uma coisa que não é amorosa, romântica, é um encontro que pode ser muito bom. Não é? E para ser muito bom, a pessoa tem que estar ali inteira.
Claro.
E estar inteira não significa, agora vou já casar com esta pessoa. Não, está inteira naquele momento e depois amanhã logo se vê. Mas quanto mais inteira, e eu acho que, por exemplo, é uma das coisas que a terapia traz. As pessoas chegam à terapia, pelo menos à psicanálise ou à terapia psicanalítica, as pessoas vêm muito partidas, vêm fragmentadas, vêm com pedaços da sua história que não foram ditos nem escritos por elas. Nós somos aquilo que os outros dizem que nós somos. E é assim que chegamos à terapia. E a terapia o que faz é dar possibilidade às pessoas de contarem a sua própria história com aquilo que vão descobrindo ao longo do processo. E isso parece-te menos, mas é importantíssimo. Porque aí é quando a gente passa de uma posição infantil, que é a posição com que quase todos chegamos à terapia, e passamos para uma posição adulta. E no sexo a mesma coisa, na sexualidade a mesma coisa. É quando nós deixamos a sexualidade da performance e do outro que nos dá orgasmos, ou de que nós temos que fazer isto e aquilo ao outro, e passamos para uma sexualidade que não tem que ser a sexualidade das relações, mas é uma sexualidade onde a pessoa se quer sentir inteira. E a terapia traz isso, traz a possibilidade da pessoa ir juntando os cacos, não os cacos que trouxe que não são seus, mas ir se reconstruindo com as suas, com a sua própria olhar para si mesmo.
As peças.
Exatamente. E por acaso estou-me a lembrar disto, porque ainda uma paciente no outro dia me dizia que desde que começou a fazer terapia, a vida sexual dela mudou muito. Para mim, eu não acho estranho, mas queria ouvi-la. E ela dizia que não sabia porquê. E depois isto deu conversa para várias sessões. Não sabia porquê. Disse, mas dei-me conta no outro dia que a minha vida sexual melhorou bastante. E eu não sei bem porquê. Porque eu, quer dizer, não é que a coisa em si tenha mudado muito. Então dizia, as posições são as mesmas. Lá está. As posições são as mesmas. Quer dizer, continuamos a fazer com a mesma frequência. Umas vezes ele queixa-se, outras vezes eu queixo. Mas não sei se sou eu que me sinto diferente. E eu acho que a diferença é esta. É a pessoa quando está mais inteira, porque também está mais madura, está mais adulta. E aqui adulta também não é um adulto no sentido de esquecer a infância. É um adulto que justamente traz para a vida adulta este lado bom da infância, não é? Porque quando nós deixamos de ser crianças e deixamos de ser, de poder brincar, também nos tornamos uns adultos muito deixados.
Sim.
Não é? Só que em adultos brincamos de forma diferente. E eu acho que o sexo é uma forma de brincar.
Uhum.
É uma das formas do brincar adulto. O sexo e o prazer. O prazer também é uma forma de brincar, do brincar adulto.
E eu acho que o prazer vai aumentando. Não é o prazer vai aumentando, mas o sexo vai nos dando mais prazer à medida que vamos envelhecendo.
Mas não por osmose, quer dizer, não automaticamente. Eu acho que... embora possa acontecer, sim, agora estava a pensar.
Imagino, nós nos 20 estamos mais preocupados se somos boas na cama, se há um grande espetáculo.
Estamos ocupadas em dar espetáculo.
Sim.
Sim.
Pois, à medida que o tempo vai passando, estamos mais preocupadas se recebemos e damos prazer.
Sim.
Pronto.
Sim, acho que nesse sentido, sim. Nesse sentido, acho que tens razão. Acho que temos menos pressões, não é? Estamos a cagar um bocado.
Exato.
Isto não estamos aqui para.
É bom, pronto.
Sim. Não estamos aqui para impressionar ninguém.
Claro.
Quer dizer, estamos aqui para passar aqui um bom bocado. De vez em quando descobrimos umas coisas novas e mora lá a tentar. Há alturas em que estamos mais predispostos do que outras. E pronto. Sendo que agora lembrei-me que isto não é igual para toda a gente.
Pois,
há pessoas, e até estou a dizer uma coisa: eu acho que as gerações mais novas, e vejo isto pelos adolescentes que tenho e sobretudo pelo que vou vendo à minha volta e até casos de colegas que vou ouvindo, eu acho que as gerações mais novas, o sexo para elas não é uma coisa assim tão importante.
Ah, não?
Não. Estas agora dos que estão agora na adolescência até aos 20 e poucos, não sei se não é importante per si ou se não é importante porque têm muita dificuldade em articular. Em articular no sentido em poder viver a sua sexualidade. Noto-os ainda muito infantis para a idade, e talvez isso seja uma causa, não é? Uma razão, que é, enfim, ainda estão muito lá atrás, portanto o sexo ainda não está muito.
Sim, ainda não é isso.
É. Mas eu lembro-me que, por exemplo, na adolescência, quando as hormonas começam a despontar, eu lembro-me que os primeiros namorados que eu tinha. Quer dizer, não havia casa, a gente não ia para a casa de ninguém, não é? Então andávamos na rua. Então andávamos a passear na rua e quando víamos uma porta de um prédio aberta, íamos para as escadas e aquilo era um marmelanço, não é? Não havia sexo propriamente dito, mas.
Um esfreganço,
uma coisa tremenda, não é? Eu acho que isto é um clássico, pelo menos na minha idade, na minha geração, isto acontecia com as minhas amigas todas. E então, olha, eu aqui a certificar-me que não era só eu que era tarada. Mas hoje em dia. Os putos têm as casas todas, os pais estão fora de casa, não é? Se não há pessoas à internet. E portanto eu não noto esta tesaneira toda que a gente tinha, que muito também pela proibição, nós pois. Não podíamos e portanto tudo aquilo era exacerbado.
Tudo aquilo era proibido.
Exatamente, mas vejo os miúdos um bocadinho, não sei, não acho que isto seja assim. Mais depressa querem ter um namorado ou uma namorada ali, um certo conforto, mas depois isso não é acompanhado com aquela excitação que seria até natural que pudesse acompanhar. E depois também vejo muitos adultos que simplesmente não gostam de sexo. Não gostam assim tanto.
Uhum.
Eu acho que nós vivemos num mundo em que se fala muito de sexo, mas faz-se muito pouco comparativamente ao que se fala. É a minha. Eu tenho esta convicção.
Sim, eu também acho.
Faz-se pouco.
Sim.
Fala-se muito.
Fala-se muito e também se mente muito.
Ui!
Não é? Mente-se muito.
Completamente,
sobre sexo.
Completamente. Completamente. E acho que é um feeling que eu tenho, né? Eu às vezes ouço pessoas a falar e acho que tu não gostas assim tanto. Mas a questão é que não há nada de errado com isso. Não, pá, há pessoas que, é como tudo, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam.
Uhum.
E está tudo bem. E há pessoas que decidem não ter, até em casal. pessoas que decidem simplesmente, epá, não é assim uma coisa que nos entusiasme bravamente aos dois. E portanto não.
E aquela ideia de que um casal sem sexo não sobrevive muito tempo, não concordas?
Não, já concordei. Hoje em dia, pelo que também vou vivendo e pelo que tenho visto, não parece. Eu acho que nas relações longas o sexo toma outro lugar. Deixa aquele lugar cimeiro de início de relação. Porque as pessoas também estão mais inseguras e, portanto, ter sexo com o outro é uma prova de que o outro gosta e de que somos atraentes para o outro e, portanto, que o outro não se vai embora. À medida que a relação vai evoluindo e as pessoas vão evoluindo dentro da relação, em que pode ou não haver filhos, mas que, enfim, que a vida vai trazendo outras coisas. Eu acho que o sexo pode não desaparecer, mas ou quando não desaparece, muda de lugar, não tem assim aquela primazia de início.
Uhum.
Até porque depois a idade vai tendo o seu a idade, a degradação do corpo vai tomando esse lugar, não é? Agora, isso não quer dizer que as pessoas deixem de ter sexo. Têm sexo de outras maneiras, não é? Têm sexo com outra regularidade, têm outras formas de sexo e, sobretudo, põem a libido noutras coisas. A libido aqui, neste caso, estamos a falar de libido sexual, mas a libido não é só sexual. A libido é a força vital que nos move.
Uhum.
E, portanto, às vezes nós tiramos a libido do sexo e pomos ou no trabalho, ou nos filhos, ou nos hobbies, ou no que for. Não é? Acho que o sexo sai desse lugar cimeiro e vai ocupando, mediante a relação vai avançando, vai ocupando outros lugares. Umas vezes desaparece, outras vezes não, mas isso não quer dizer que o casal desapareça. Acho até
aquela ideia do quando não se tem em casa vai-se procurar fora.
Não, eu não acredito nada nisso.
Nada.
Aliás, olha, por acaso bem gostava de fazer aqui um programa. Se alguém tiver questões, por exemplo, com ciúmes ou com traição, adorava falar sobre isso, era giro.
Pois era, é um bom tema. Sim.
Até porque eu não acho nada que as pessoas que é quando não têm em casa que vão buscar fora. Acho que mais facilmente um homem ou uma mulher que não se sente ouvido, visto, apreciado, aí sim, mais depressa vão buscar isso fora do que o sexo. E acho que mesmo uma pessoa pode ter uma vida sexual ótima com o parceiro ou com a parceira e ainda assim procurar outras pessoas ou, enfim, aproveitar situações que apareçam, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas vamos explicar isso no
vamos
programa
explicar.
Em que...
Estamos à espera da sua história para podermos explicar.
Exatamente.
Obrigada, Silvia.
Obrigada.
Chaise Longue. Não é Divã. Com Joana Azevedo.